Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Voltamos do feriadão, né? Ainda meio em clima de feriado, né? Quando passa tanto tempo assim, a gente volta meio que na primeira marcha, mas vamos aí, pessoal. Afinal de contas, estamos aí, 22 de abril, né? Abril chegando aí na sua reta final. Semana que vem já começa maio. Vocês estão se preparando aí para essa chegada de maio, pessoal? E a gente precisa entender, né, como que fica o clima para esses dias. Afinal de contas, antes do feriado de Páscoa, a gente tinha comentado, né, que ia ter chuva. A chuva aqui em Campinas aconteceu, viu? Entre sábado, domingo ali, nesse feriado aí, acabou chegando uma chuva, o clima mudou, né, tá mais o friozinho, né, tá mais tranquilo aqui o clima. Não está mais aquele calorão que a gente via antes. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês que estão nos acompanhando aqui no chat é isso: como que foi o feriado de vocês? Passaram bem aí os nossos amigos que nos acompanham? Comenta se a chuva chegou na região de vocês, né? Essa chuva do feriadão. Enfim, a gente já espera aí essas mensagens chegando aqui no nosso chat. Afinal de contas, isso faz parte aqui da nossa previsão do tempo. Ter a sua participação muito importante. Outra coisa que eu quero comentar antes de dar início aqui é perguntar se vocês já votaram lá nos mais admirados do agronegócio. Afinal de contas, o primeiro turno da votação é até dia 24, tem mais 2 dias aí para votar aqui no site, né, nos nossos programas, nos nossos podcasts, nos nossos jornalistas, enfim, indica a gente. Né, em todas as etapas ali da votação. Tem um destaque na home do nosso site aqui que leva para o link da votação. Então você tem aí até o dia 24, mais 2 dias. É muito importante essa participação na votação, pessoal, porque isso mostra para a gente que estamos no caminho certo. Como eu venho comentando sempre aqui, comunicação é uma via de mão dupla para a gente saber que as nossas informações estão chegando até vocês, que vocês estão gostando, né, que vocês se beneficiam dessas informações que a gente passa aqui. Essa votação dos mais admirados é um desses parâmetros que a gente tem, né? Inclusive, está aqui no nosso chat o link ali, ó, pesquisa Portal dos Jornalistas. Esse é o caminho para você mostrar para a gente que as nossas informações estão chegando até vocês e vocês estão aproveitando aí para ter maior rentabilidade, para se preparar, né, ter uma dianteira aí de acordo com a previsão do tempo. Enfim, preparo é tudo, estratégia é tudo, principalmente em um ano aí em que muitas partes do agronegócio não tem ponto para erro, né? Tem que ser tudo ali na ponta do lápis, na risca mesmo, para a gente ter essa rentabilidade e produtividade boa para todo mundo e levar o Brasilzão para frente. Dito isso, estamos aqui com o Denis Garcia. Denis, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Bom dia, primeiramente. Bom dia também a todos que nos acompanham essa manhã de terça-feira.
Terça-feira brava, mas vamos lá, Denis. O que o clima prepara para a gente para os próximos dias?
Primeiro, vou mostrar a imagem de satélite, né, de agora de manhã, de como que está o tempo aqui sobre o Brasil, né, sobre o território nacional. A gente consegue observar sobre o centro-sul do Brasil, pouca nebulosidade, na verdade, né? Um sistema de alta pressão está atuando sobre a região, o que inibe aí a formação de nuvens de chuva e também de nebulosidades. Isso deve durar pelo menos ali até o final da tarde de quarta-feira e início da noite, quando é que já começa a aparecer de novo as nuvens de chuva, as instabilidades, principalmente ali sobre a região do Paraná, Santa Catarina e também de São Paulo. No centro-norte do Brasil, nós temos a maior presença de nebulosidade, uma maior área com umidade relativa do ar também, o teor, né, o índice, está mais elevado, associado ali com a temperatura um pouco mais alta da região, que proporciona a formação de nebulosidades. Nós conseguimos observar também que sobre a região de Cuiabá, a região mais centro-sul do Mato Grosso, há valores bastante baixos, de acordo com a imagem de satélite, indicando que tem umas nuvens com maiores desenvolvimentos verticais, ou seja, nuvens convectivas que proporcionam pancadas de chuva e também chuvas fortes nessa região. Não só também em Cuiabá, mas em áreas do Tocantins e também do norte de Goiás, além de cidades próximas ali da divisa com o Maranhão e também com o Piauí. A gente consegue observar, além dessas atuações sobre o interior do continente, a zona de convergência intertropical atuando sobre a região norte do Brasil, né? Mais ou menos ali na costa norte do litoral, na costa norte do Nordeste, trazendo essa umidade para essa região do continente. Além disso, é uma frente fria pode ser observada atuando sobre o Oceano Atlântico, mas na área ao sul, no quadrante sul, e sua extensão passa pela região da Bahia, chegando até ali áreas onde está ocorrendo chuvas nesse momento, que é no interior do Tocantins, no sul do Piauí e também no sul do Maranhão. O acumulado para os próximos dias, pelo menos até sábado, serão bastante elevados, principalmente no setor norte do Brasil, no centro-norte do Brasil. A gente consegue observar que na região de Macapá e Belém, os volumes acumulados até este sábado podem chegar à casa dos 60 milímetros, muito em conta da umidade transportada pela zona de convergência intertropical para essas regiões. A capital Fortaleza, a capital cearense, também tem altos volumes de precipitação previsto, em torno de 70 milímetros. Mas isso não vai ficar somente nessa área do norte e do nordeste do Brasil. Nós também temos alguns volumes interessantes que ainda para cair, pelo menos até o sábado, na região ali de Cuiabá e de Corumbá. Os volumes podem ficar na casa ali entre os 45 milímetros. Outra região com bastante, com previsão de volumes acumulados acima de 40 milímetros é também a região de Curitiba, ali na parte mais central, centro-sul e também o oeste do estado. Esses volumes, eles devem acontecer na maior porcentagem dele, nesta quarta e quinta-feira, na região sul, a partir de quinta, e na região norte e centro-norte, ali entre quarta, quinta e também na sexta-feira. A gente também tem um volume bastante interessante, bastante elevado na capital na capital da Baiana, né, Salvador, com os volumes próximos a 120 milímetros. Ou seja, é maior em comparação com as outras regiões, e isso em conta a frente fria que está atuando na região nesse momento, que deixa o tempo bastante fechado e com bastante chance de pancadas de chuva e até mesmo chuvas intensas para o decorrer dos próximos dias, principalmente entre amanhã e quinta-feira. Vou mostrar aqui também o que a gente espera pelo menos até o dia 28 de abril, então ao longo dessa próxima semana. A gente mostra ali que a região sul ela vai ter um déficit de precipitação comparado à climatologia desses dias, entre os dias 21 e 28 de abril. Os volumes serão um pouco menores, em torno ali de 30 a 60 milímetros no oeste do Rio Grande do Sul, abaixo da normalidade, e no restante do estado, até mais ou menos 30, de 0 a 30 milímetros. Na região central do Brasil, né, pegando ali ainda parte do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, temos também ali pegando lá algumas áreas da região norte, como Rondônia, os volumes vão ficar um pouco acima da média, né, 10 milímetros, 30 milímetros no máximo, mas nada muito ali fora da normalidade, então já são esperados esses volumes um pouco mais altos nesse finalzinho de abril. Pegamos até a região ali de Salvador, a região da Bahia também. Para as demais áreas da região norte, também do Nordeste, os volumes vão variar para menos, né? Então nós vamos ter ali uma precipitação um pouquinho abaixo do normal entre os dias 21 e 28, mas nada muito grave, ficando ali no máximo 30 milímetros. Nas regiões em branco, são valores que vão ficar dentro da média, ou seja, não vão ter muitas variações ao longo da próxima semana. Enquanto a temperatura, principalmente na área do centro-norte do Brasil, inclusive ali também a região do Nordeste, as temperaturas vão ficar um pouquinho acima da média, né? Em torno de 1 grau, principalmente na região norte, centro-norte, e no nordeste, temperatura de até 3 graus acima da média, em alguns pontos extremos, como acredito que aqui seja mais ou menos na altura de Pernambuco, as temperaturas podem ficar até 6 graus acima do normal nessa próxima semana. Já no centro-sul, nós temos ali as temperaturas bastante normais para esse período do ano, dentro da normalidade, do que já é esperado para essa terceira e última, quarta e última semana do mês de abril. Em alguns pontos, principalmente na costa leste do Rio Grande do Sul, as temperaturas vão ficar um pouquinho abaixo da média, mas nada muito, muito grave, né? Em torno ali de 1 grau abaixo da média. Vamos ver também aqui o que que é esperado para o mês de maio, já que a gente está encerrando praticamente o mês de abril, então o que que a gente pode esperar de precipitação em relação ao mês de maio? A porção sul do Brasil, ali a região do sul do Mato Grosso do Sul, oeste também do Mato Grosso do Sul, Paraná, oeste de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, além de alguns pontos do estado de São Paulo e de Minas Gerais, as temperaturas vão, a precipitação vai ficar um pouquinho abaixo da média para esse mês de maio, mas são volumes entre 5 e 20 milímetros, ou seja, já é esperado que seja um mês de maio mais seco devido à climatologia, a ficar mais perto ali do inverno, que é a estação de seca do Brasil. Porém, este ano a tendência é que as chuvas sejam um pouquinho mais escassas. Em alguns pontos do Paraná e também do Rio Grande do Sul, até 30 milímetros abaixo da média. Já na região norte, né, a gente tem alguns pontos ali próximos de Roraima, no oeste do Amazonas, e alguns pontos isolados dessa região central do norte do Mato Grosso, sul do Pará, sul e centro do Pará, e alguns pontos do Maranhão, a precipitação vai ficar um pouquinho acima da média, mas não muita coisa, né? Em torno de 5 a 15 milímetros acima da média do que é esperado aí para o mês de maio. Enquanto que no litoral nordestino, desde a faixa ali do Ceará até mais ou menos a região de Salvador, do Sergipe e de Alagoas, a precipitação vai ficar um pouquinho abaixo da média, em torno de 30 milímetros menor do que é a climatologia dos últimos anos aí. Enquanto as temperaturas, elas vão ficar mais elevadas, principalmente na região de Pernambuco, Piauí, Maranhão, é onde as temperaturas ali podem ficar até 2 graus, 2 graus e meio acima da média. Já na região centro-sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e Rio Grande do Sul, variação um pouquinho menor, entre meio grau e 1,5 grau acima da média para esse mês de maio, Erickson.
Muito bem. Uma pergunta, Denis, né? Durante as pesquisas que eu fiz, e vamos retomar um pouco como foi esse feriado, né? A gente está voltando aqui, né, desse pós-feriadão, e eu gostaria de entender um pouco mais essa questão das ondas de frio que estão ocorrendo, esses primeiros registros de onda de frio, né? A gente vê ali que Rio Grande do Sul teve, né, uma questão de um frio que chegou, Santa Catarina, Paraná, e a gente precisa ver um pouco essa questão, até mesmo para entender como ficam as temperaturas para os próximos dias. O que que aconteceu para essa onda de frio chegar nesse momento e como devem ficar as temperaturas ali para o sul? Aqui no sudeste também a gente já começa a sentir um friozinho chegando. Como é que ficam essas temperaturas para os próximos dias e o que que está explicando essa chegada dessas ondas de frio?
Bom, Erickson, nós tivemos agora, se eu não me engano, na partir da quinta-feira, né, do feriadão, nós tivemos uma passagem de uma frente fria sobre a região sul do Brasil, também chegou aqui no sudeste, alguns pontos registraram pancadas de chuva e até mesmo chuvas fortes, como, por exemplo, no litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo. E acompanhada dessa frente fria, nós tivemos a incursão de massas de ar frio, ou seja, sempre quando há essa passagem de uma frente fria, em sua retaguarda nós temos a presença de ar um pouco mais frio, o que causa essa presença desse sistema de alta pressão em sua retaguarda, o que deixa o tempo mais firme também, ou seja, com o tempo limpo, com o tempo mais firme, nós temos durante a noite a perda de radiação da superfície, o que faz as temperaturas diminuírem. Além, já da presença dessa massa de ar frio, que faz a sensação das temperaturas ficarem menores. Além disso, já é esperado, né, que nesse mês de abril, junho, realmente finalzinho de abril, maio, junho, que as novas incursões, né, que a frente fria tenha mais força, que essas massas de ar frio tenham mais força para chegar a latitudes um pouco mais altas aqui do Brasil, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até mesmo em alguns pontos de São Paulo, as temperaturas diminuíram, neste final de semana, né? Queda aí mais ou menos de 2 a 3 graus, né, nas temperaturas de um dia para o outro. Então, já é uma época esperada da incursão, de massas de ar frio, por causa mesmo do período e também das oscilações que nós temos, em relação à circulação atmosférica, né? Então, nós temos ali a influência da Antártica, da circulação da Antártica, que consegue avançar um pouco mais sobre essas latitudes mais altas, até ali, por exemplo, o sul da América do Sul, e com isso já consegue embalar, chegando até outras regiões do Brasil. A tendência dos próximos dias é que isso se mantenha. As temperaturas vão ficar mais baixas, pelo menos até ali, no mês de maio, né, como a gente viu ali na previsão. Porém, o que que acontece? Como a gente estava vindo de um período muito quente, com as temperaturas acima da média, a gente tem essa sensação de que o frio veio forte. Contudo, a gente consegue, pela previsão e a tendência, é que apesar desse frio que vai chegar, que ainda vai, ocorrer em algumas regiões ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, as temperaturas ainda vão ficar um pouco acima da média por esse período. Vai fazer friozinho, mas a temperatura ainda vai ficar um pouquinho acima da média, não vai ser o que foi registrado nos últimos anos, por exemplo. Mas a tendência é essa, que os próximos dias a gente ainda vai ter essa presença desse ar mais frio, dessa sensação de friozinho, porém isso vai se manter ao longo aí do mês de maio, com a nova incursão também, novas incursões de massa de ar frio e também de frentes frias que chegam, assim, formam rapidamente, passam rapidamente, mas trazem consigo a massa de ar frio, causando essa diminuição nas temperaturas nos próximos dias também, além de ser uma tendência aí para o mês de maio e de junho.
Muito bem. E vendo aquele mapa das precipitações que você passou, tem três estados que chamam a atenção, inclusive no nosso título estão esses estados, e eu queria dar um olhar mais focado para cada um deles, para a gente entender como vão ser essas precipitações. Vamos começar ali pelo Pará, né? O Pará, uma das regiões que eu vi ali que vai ser afetada é Belém, né? Bem ali no norte paraense. Mas como que fica essas chuvas pro Pará como geral, em especial ali em Belém?
Você está falando para o mês de maio ou para os próximos dias
Para os
mesmo?
próximos dias,
Para os próximos
essas
dias, Pará.
precipitações grandes que teremos para os próximos dias.
Então, já é um período agora que a zona de convergência intertropical ela começa a se deslocar para o hemisfério norte, né? Ela já começa a transportar umidade para outras regiões. Então, ela já vai sair um pouquinho, vai começar a sair ali da região do litoral norte do Nordeste, como por exemplo Fortaleza. Então, essa tendência de diminuição de precipitação. Em Belém, como ela está um pouquinho mais acima, né, está um pouquinho mais em latitudes um pouquinho mais altas, a atuação da zona de convergência intertropical vai ser por um tempo maior, o que vai proporcionar aí novos acumulados, novos não, grandes acumulados de precipitação nos próximos dias. Praticamente todos os dias tem previsão de chuva para a capital paraense, tanto é que o acumulado, pelo menos até este sábado, vai ficar no entorno de 59 milímetros, ou seja, chuvas bastante até que volumosas para os próximos dias, a média aí mais ou menos de 10 a 15 milímetros, o que deixa o solo bastante encharcado na região nessa época do ano, né? Que já a gente vê aí que já faz um bom tempo nesse período de chuva, não só na capital paraense, mas também como em outras capitais, como por exemplo de Macapá.
O próximo que eu ia comentar contigo é exatamente lá no Amapá, porque a gente vê ali que pega Macapá, pega boa parte do Amapá, né, essas precipitações. Então a gente pode ter um olhar mais específico também para o Amapá para esses próximos dias.
É, no Amapá, não vai ser somente nos próximos dias que nós temos a previsão de chuva, né? Nós vamos ter aí também, praticamente para o mês de maio, uma tendência maior de chuva, principalmente para o leste do Amapá, para a região litorânea ali do estado. Em algumas regiões, principalmente no leste, os volumes de precipitação podem ultrapassar 100 milímetros até mesmo até o final deste sábado, né? Final desse sábado. Por exemplo, aqui. Nessa região é mais costeira ali, os volumes podem chegar até a 98 milímetros, na capital mesmo em torno de 65 milímetros, então são volumes bastante elevados para os próximos dias. Contudo, já é algo que está vindo, se não me engano, de uns 2 ou 3 meses atrás, então são volumes bastante elevados que a gente está registrando aí no estado do Amapá, não só na capital como no. No, na região leste, mas também em todo o estado amapaense. Então a previsão é de chuva praticamente para os próximos dias, próximas semanas, e os volumes serão sim, bastante elevados nessa região.
Outro estado que me chamou a atenção é ali no Maranhão. Como ficamos?
O Maranhão, ele está praticamente dividido em dois, né? Como a gente já tinha visto em algumas entrevistas anteriores. Principalmente a faixa do litoral do Maranhão, ele registra muita precipitação nessa época do ano. Os volumes vão ficar em torno ali de 40 até 80 milímetros, como é previsto para a capital São Luís. Porém, na parte sul do estado, na região ali de Balsas, mais ou menos, os volumes vão ficar bastante inferiores em comparação com as outras áreas do estado, em torno de 8 a 10 milímetros. Ali, próximo também à divisa com o Tocantins, os volumes não devem fugir muito disso. Codó, por exemplo, que é uma cidade também bastante pertinente, próxima a Bacabal, os volumes ficam ali em torno de 40 milímetros. Enquanto isso, no litoral, os volumes serão maiores, em torno de 80 milímetros até este sábado.
Muito bem. Vamos começar aqui com a participação, do pessoal do chat. Vamos lá, hein, pessoal? Vi que já estão chegando as perguntas. Vamos aí, então, para a participação de quem está no chat. Vamos passar a vinheta, edição. Bom, estamos aqui com o Evandro. O Evandro está aqui. Faça feriado, faça chuva, faça sol, tamo junto. Ele pergunta lá pro Vale do São Francisco, né, de Riacho de Santana, Guanambi, enfim, aquela região da Bahia. Também aproveita aqui o Rogivan, que também é lá da Bahia, lá de Livramento de Nossa Senhora. Enfim, pessoal ali da Bahia, muito interessado como fica o clima para os próximos dias.
Nos últimos dias, as chuvas voltaram a ocorrer no estado da Bahia, principalmente ali no litoral, próximo a Salvador e algumas áreas mais do centro-sul do estado, devido à frente fria que conseguiu dessa vez alcançar o estado baiano e também ali um pouquinho da área de Alagoas e de Sergipe. Os próximos dias serão de chuva, pelo menos até essa quarta-feira. É onde vai ser registrado os maiores volumes de precipitação na capital Salvador. Porém, essa frente fria vai se espalhar um pouquinho ali para o interior baiano também, atingindo outros estados do Nordeste. Então, teremos ali precipitação, principalmente entre hoje e quarta-feira. As chuvas já deixam de ocorrer um pouquinho na quinta-feira, que é quando o sistema, a frente fria, já vai perder força. Então, o tempo já vai estar mais estável na quinta e também na sexta-feira. Na região do São Francisco, nós temos ali uma área de precipitação mais na região central da Bahia, né? Ali na área de Barreiras, nós temos precipitação prevista em torno de 23 milímetros, em Ipupiara, 13 milímetros, em Barra e Xique-Xique, ali em torno entre 18 e 25 milímetros. Já na parte mais ao sul, próximo ali. Um pouco mais próximo, na verdade, né, de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, a precipitação vão ter menores volumes, por exemplo, em Bom Jesus da Lapa, com 6,4 milímetros, em Ibitiara, 12,5. Então a gente tem essa divisão que nós podemos observar, principalmente nessa parte mais central, centro-sul da Bahia e um pouquinho ali do centro dessa do centro-nordeste, centro-noroeste, perdão, onde os volumes serão maiores e é onde está ali a presença de um pequeno corredor de umidade, fazendo com que essas precipitações sejam um pouco mais volumosas nessa área do estado baiano. Além disso, na região nordeste da Bahia, próxima ali à divisa com Pernambuco, Sergipe e Alagoas, nós não temos previsão de chuva porque a frente fria não conseguiu chegar nessas áreas. Então, ali a tendência dessa região é que ainda permaneça com um tempo mais estável, com um tempo mais seco e também com temperaturas um pouco mais elevadas, porque nós temos ali, de acordo com a frente fria avança, uma área de maiores temperaturas, né? Então, a gente vê essa faixa bastante definida, em roxinho, né, que é a presença desse pequeno corredor de umidade, pequeno e fraco corredor de umidade que proporciona essa banda de chuva, e acima dela nós temos ali a ausência de nebulosidade, ausência de umidade, e consequentemente a diminuição nas chuvas nessa parte da Bahia.
Vamos ver a Letícia Guimarães, nossa colega aqui de redação. Ela pergunta lá para o Mato Grosso do Sul, principalmente sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, ou seja, a fronteira ali com o Paraguai. Há relatos de chuvas ali naquela fronteira. Eu me lembro realmente que ao longo da semana passada a gente chegou a ver alguma coisinha realmente lá de nebulosidade, de previsão de precipitações. Como que está essa fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai?
Então, até pelo menos hoje, quarta-feira da manhã, a gente tem um sistema de alta pressão atuando principalmente sobre a região sul do Brasil, região sudeste, também parte do centro-oeste, que inclui ali o sul do Mato Grosso, a região sudeste e sudoeste do Mato Grosso do Sul, perdão, do Mato Grosso do Sul. A tendência é que a partir de quarta-feira, já no final do dia, início da noite, um sistema de baixa pressão continental provoque e forneça umidade para essa região, ou seja, a previsão é de chuva a partir de quarta-feira, principalmente quinta ali, aí quinta já é no decorrer do dia, né? O dia todo praticamente com o tempo fechado, principalmente para essas regiões, né? Sudoeste do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul e também oeste do Paraná. Então, a partir de quinta-feira, o tempo já começa a dar uma virada de chave um pouco mais brusca, proporcionando aí chuvas intensas, também aumentando o potencial de tempestades. Em Dourados, por exemplo, a previsão é de 51 milímetros, pelo menos até o sábado, e muito deles, a maioria deles, na verdade, grande parte, a partir dessa quinta-feira, e vai variar entre quinta, mais ou menos, e sexta, com os maiores volumes, a partir do sábado já começa a diminuir. Aqui na divisa nós temos valores, perdão, valores um pouco mais elevados, por exemplo, em Porto Murtinho. A previsão é de até 90 milímetros, muito em conta a essa presença desse sistema de baixa pressão localizado ali exatamente sobre o Paraguai e também essa região do Mato Grosso do Sul.
Falando em Letícia Guimarães, pessoal, semana que vem, Agri Show, hein? Vocês vão vir para Agri Show, pessoal? O pessoal aqui do Notícias Agrícolas vai estar presente, vai ter cobertura para a Agri Show, cobertura especial. Então, como a gente costuma fazer quando tem uma feira assim, quando a gente tem uma cobertura, perguntar o clima ali para a região de Ribeirão Preto, como é que fica o clima para São Paulo no geral, em especial Ribeirão Preto, durante aí essa semana e semana que vem.
Os próximos dias, né, como eu havia dito, esse sistema de alta pressão vai avançar, ele vai criar, deixar um tempo um pouco mais estável, pelo menos até essa quarta-feira. Porém, na quinta-feira já temos aí a previsão de chuva, principalmente para o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. As chuvas devem chegar também a outras regiões do Sudeste, como o sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e também até mesmo em algumas partes do centro de Minas Gerais, ali na região de Divinópolis. Sobre o estado de São Paulo, os maiores volumes vão ficar ali condicionados principalmente na região centro-oeste do estado, principalmente Presidente Prudente, Araçatuba e até mesmo a região de Ourinhos, onde os volumes previstos até este sábado são de 60 milímetros. A partir disso, essa frente fria ela vai ocorrer de uma maneira muito rápida. No sábado mesmo, as precipitações já vão diminuir, a frente fria já vai perder força, e a tendência é que a próxima semana seja aí de um tempo mais estável. Lógico, vamos ter as pancadas de chuva de maneira isolada, mas já vai ter um tempo mais estável, um climinha de outono já mais presente, né, com temperaturas um pouco mais baixas, principalmente ali no início da manhã e no finalzinho de tarde. E previsão de pancadas de chuva isoladas, principalmente na parte leste do estado de São Paulo. Na região de Ribeirão Preto, nós temos, pelo menos até sábado, 32 milímetros de precipitação previstas, mas isso é muito em conta essa frente fria que vai passar sobre a região a partir aí da quinta-feira e sexta-feira.
Muito que bem, vamos para as próximas perguntas aqui. Temos umas perguntas bem interessantes. A Gilson Lopes comenta, né, de acordo com os modelos, né, ele pergunta, ele até comenta aqui, né? Tem 24% de chance para El Niño, 30% para La Niña, 46% neutro. Na sua opinião, né, como que deve ser esse comportamento? Teremos El Niño, La Niña, neutralidade, enfim.
Então, a tendência é que geralmente a gente tem ali uma inversão, um longo, pelo menos um bom período de neutralidade para ver como é que a atmosfera e como é que os oceanos vão se relacionar a partir desse período, né? Nós temos ali, se eu não me engano, na região, na costa oeste do Peru, mais ou menos, nós temos temperaturas mais elevadas, né? Nós estamos com temperaturas elevadas da temperatura da superfície do mar. Então, já indica ali uma possibilidade, aumentando a pouco a possibilidade de El Niño, mas ao mesmo tempo pode ter uma reviravolta, pode ter ali algum outro evento em alguma outra região do planeta que vai influenciar no El Niño, né? Porque é tudo conectado, é incrível, né, falar, é tudo conectado, você tem uma influência de diversas localidades para um setor, como ver esse setor influencia outra localidade. Eu acredito que ano que vem ainda seja um ano de neutralidade, a gente ainda não vai ter muito ali muita tendência, mas vai ser uma coisa mais para neutra, um pouquinho para o Laninho, neutro mais frio, né, da temperatura da superfície do mar ali na região do Pacífico.
Dito isso, vamos para a pergunta do Evandro. O Evandro pergunta sobre o frio. Como que deve ser o comportamento do frio para os próximos dias? Deve ser um frio prolongado? Aí já abre alguma questão. Talvez ainda esteja um pouco cedo, né, para a gente falar do frio do inverno, mas pelo que você tem visto, Denis, qual que deve ser a tendência desse inverno?
A tendência é que sim, esse inverno vai ser um pouquinho mais frio do que em comparação com o ano passado, que, bom, pelo menos aqui na minha região. Eu acredito que não tenha sido tão intenso, tão forte como a gente esperava, mas de que esse ano ainda seja um período um pouquinho mais frio em comparação com o ano passado, com as temperaturas ainda acima da média, mas que seja um frio mais prolongado, certo? Dure aí, por exemplo, com as passagens das frentes frias que devem ocorrer ao longo desse mês, desse finalzinho do mês de abril e de maio, que elas persistam, que elas consigam durar um pouco mais de tempo, porém a gente ainda tem que ficar atento. A gente tem algumas mudanças nesse período de transição, né, do outono, então é importante a gente ficar atento, atento principalmente à previsão e às tendências, né? A tendência é temperatura um pouquinho acima da média, mas ainda com um friozinho chegando, principalmente ali na região do Rio Grande do Sul, em áreas de serra. O friozinho vai permanecer, vamos ter friozinho na região, porém as chances de geadas vão ficar mais restritas um pouco ali para áreas de serra, né? Principalmente na Serra Gaúcha, ali na região de Canela, Gramado, e também um pouquinho da parte da Serra Catarinense, na região de São Joaquim, que são as áreas mais frias do Brasil, né?
Essa ia ser a minha próxima pergunta, essa questão das geadas. Você comentou aí, eu sou do país, mas fica a questão para Minas Gerais, então, para a gente complementar.
Para Minas Gerais, a gente, assim, locais altos, como por exemplo aqui em Maria da Fé, que nós temos uma cidade próxima, Poços de Caldas também, que é uma cidade bastante fria, a gente vai ter, sim, a gente vai ter frio, certinho, beleza, vamos ter uma queda nas temperaturas, principalmente ali a partir de meados de maio, que entramos no período final da estação de transição do outono, mas as chances de geadas, elas são menores em comparação com os outros anos. Isso porque a gente depende da entrada de massa de ar frio, então a gente precisa que ela seja bastante forte, seja forte o suficiente, primeiro para chegar na nossa região e depois para causar a formação de geadas, para provocar a formação de geadas. Então, eu acredito que nós tenhamos frio, porém ela não vai chegar com tanta intensidade como foi, acho que, se eu não me engano, no ano de 2020, onde foi um ano bastante, bastante frio aqui pra gente.
Muito que bem, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, mais alguma participação. Bom, Jackson comentando ali, né, agradecendo a Deus pelas chuvas que tiveram lá em Guanambi, na Bahia. Família Burgel comentando aqui, né, centro-sul do Mato Grosso, pontos com até 300 milímetros de água na semana passada, realmente muita chuva. Alessandro Moura, né, na região. Pode ser uma pergunta interessante. Aqui na região dele, né, Jaborandi, na Bahia, havia previsão de chuva, só que elas não se confirmaram, né? O que aconteceu lá em Jaborandi que quebrou aí esse padrão?
Na verdade, em Jaborandi pode ter acontecido a ausência de umidade, né? Por exemplo, era previsto os modelos quando, não sei, por exemplo, são emitidos alguns alertas de precipitação para aquela região. Porém, o modelo, ele pega a sua resolução, ela é um pouco maior, né? Então a gente não tem, assim, uma resolução muito fina, por exemplo, 500 metros, alguma coisa assim. A resolução do modelo é de 9 km, né? A gente pega um ladinho, por exemplo, imagina um quadrado. A distância de cada lado é de 9 km, então é muito grande. E o modelo, muitas vezes, ele faz uma interpolação, ou seja, no quadrado de cima a gente vai ter chuva, por exemplo, de 40 milímetros, o que rebate ali numa interpolação de chuva de 15 milímetros, para, por exemplo, onde estava localizada a sua cidade. Então é um pouquinho complicado essas coisas do modelo. O que pode ter acontecido é isso, né? É uma previsão, interpolada desse modelo, e ele ter causado, esse volume de precipitação que não se confirmou. E outra também é a presença do canal de umidade um pouco mais ao norte ou ao sul da sua cidade. Então é o que difere um pouquinho. Para a gente ter precipitação, a gente precisa ter umidade também. De calor na região. Se a gente não tem umidade, ou se ela é muito baixa, a gente consegue ter até a formação de nebulosidade, mas não aquela formação de nebulosidade que causa e que provoca as pancadas de chuva em volumes aí consideráveis, ou seja, acima de 5, 10 milímetros. Então, são vários fatores que a gente tem que pode ter influenciado, além de, claro, da topografia da região, que é muito complexo, principalmente aqui no Brasil. Então os modelos têm essa dificuldade em refletir, né, com coerência, vários pontos de topografia, e principalmente topografia onde são mais intensas, né, mais coisas mais detalhadas, vamos falar assim.
Muito que bem. Só o Jackson aqui agradecendo, né, pelas informações. Obrigado, Jackson. Fique sempre com a gente aqui. Todos os dias temos informações aqui da previsão do tempo. Bom, Denis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Erickson. Tenha um bom dia.
Agradecer também a cada um de vocês que participaram aqui com a gente no chat. Vamos aqui aos nossos alertas do dia. Bom, no IMET temos um alerta geral, né, um alerta amarelo bem extenso ali para chuvas intensas, pegando boa parte do país, né, pegando ali o Amazonas, Acre, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, uma parte de Goiás, uma parte da Bahia. Enfim, pessoal, é um alerta amarelo, né, que fica essa questão, né? A gente comentou aqui com o Denis, temos essa atuação nesse norte do país, trazendo precipitações importantes para boa parte, né, desses estados, com destaque para as áreas afetadas aqui, ó, Nordeste Paraense, Sul Cearense, Centro-Sul Baiano, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Norte Cearense, Noroeste Cearense, Central Potiguar, Sertões Cearenses, Centro-Sul Mato Grossense, Vale do Acre, Oeste Potiguar, Leste Maranhense, Marajó, Centro-Norte Piauiense, Nordeste Mato Grossense, Centro-Norte Baiano, Sertão Paraibano, Sudeste Piauiense, Nordeste Baiano, Norte Maranhense, Centro-Norte de Mato Grosso do Sul, Baixo Amazonas, Oriental do Tocantins, Norte Mato Grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Norte de Roraima, Sudeste Mato Grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Jaguaribe, Sudoeste Piauiense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Norte do Amapá, Metropolitana de Belém, Pantanais, Sul Mato Grossense, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Cearense, Sul Amazonense, Metropolitana de Fortaleza, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Sudoeste Mato Grossense, Sudoeste Amazonense, Sul Baiano, Centro Amazonense, Agreste Potiguar, Vale São Franciscano da Bahia, olha aí o Vale de São Francisco, Norte Piauiense, Sertão Pernambucano, Leste Goiano, Madeira Guaporé, Sul Goiano, Sul de Roraima, Leste Potiguar, Leste de Mato Grosso do Sul, Vale do Juruá, Sul do Amapá, Borborema e Norte Amazonense. Ou seja, pessoal, é chuva generalizada aqui, né? Chuva entre 30, 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Ventos razoáveis ali de 40 a 60 km por hora. Enfim, fica esse alerta amarelo para essas regiões. Temos uma região ali na Bahia, que aí é um alerta mais elevado, né? Alerta laranja, que é para acumulado de chuvas, tá, pessoal? As áreas afetadas, ó, o IMET comenta aqui, né? Chuva entre 30 a 60 milímetros por hora, ou 50 a 100 milímetros por dia, risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, principalmente em cidades com áreas de risco, né? As áreas afetadas aqui, ó, Centro-Norte Baiano, Nordeste Baiano, Centro-Sul Baiano, Metropolitana de Salvador e Sul Baiano. Só comentando aqui algumas cidades, deixa eu abrir aqui. Ó, Água Fria, Alagoinhas, Apuarema, Araçás, Aramari. Tem bastante cidade aqui no, no, nesse alerta. Salvador, inclusive, está aqui, tá? Enfim, pessoal, é só entrar no IMET, que tem todas essas informações por lá. Vamos ali para os alertas do SEMADEM. SEMADEM tem um alerta para o Pará e considera moderada a possibilidade ali de eventos para Belém, né? Belém, que foi uma das cidades que eu pedi foco para o Denis, então temos aí esse alerta de chuvas. Né? A gente viu que aquele norte do país, né, pegando Pará e Amapá principalmente, tem realmente uma nebulosidade, né, muita precipitação, previsão de muita precipitação ocorrendo para os próximos dias ali, né, para esse extremo norte do país. Pega uma parte do Nordeste também. Então, ali, ó, Belém do Pará, devido à previsão de chuva, que poderá ser em forma de pancadas ao longo do dia, favorecendo a ocorrência de eventos como inundação brusca, em córregos, canais urbanos e alagamentos de áreas rebaixadas. Pessoal de Belém, então, fica esse alerta, né? A gente viu no mapa com o Denis, estamos vendo agora no mapa aqui do SEMADEM, então vamos ficar atento aí. Pessoal de Belém. Outro alerta que temos aqui é um alerta para Maranhão, Ceará e Bari. Aliás, Maranhão, Ceará e Bahia. O alerta do Maranhão a gente viu também com o Denis, né? Então ali, ó, o que que o CEMADEM diz? Considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos nas regiões de São Luís, no Maranhão, Fortaleza, Ceará e Salvador, Bahia, devido à previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, que poderão ser de intensidade moderada a forte em curto período de tempo. Não se descarta a possibilidade de inundações e enxurradas urbanas. Aqui também, né, pessoal? O IMET mostrou ali que Salvador estava lá no alerta, né? Alerta laranja do IMET. Aqui o CEMADEM é o alerta amarelo, tá? Então, Salvador é um ponto aí em que as duas instituições estão dando esse alerta. Então, vamos ficar atento aí, pessoal de Salvador. Lembrando, pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. O TV Notícias Agrícolas começa de manhãzinha, às 8 horas da manhã, com o Bom Dia Agronegócio, que é aquele momento de repercutir as primeiras notícias do dia e trazer as informações do dia anterior, principalmente quando é um feriado, a gente acaba desligando, né, da internet. Vai realmente aproveitar um pouco a vida, né, que é importante também. Então, o Bom Dia Agronegócio é aquele momento de reativar, né? Vamos se atualizar com o que aconteceu ali durante o feriado. Uma das coisas, infelizmente, né, o Papa faleceu no feriado, entre feriado de Páscoa e segunda-feira, né? Ocasião até ali uma coincidência aconteceu, né? Então, realmente é o momento da gente reativar aí as informações e acompanhar os próximos passos, né? Depois do Bom Dia Agronegócio, temos ali o Realidades da Safra. Realidades da Safra é aquele momento de conversar com a linha de frente, né? O pessoal que está na lavoura, os produtores rurais, os especialistas, enfim, entender como que está o andamento da safra em cada uma das principais regiões produtoras do país. Na sequência do tema aqui, temos aqui a previsão do tempo, que é um complemento, né, do Realidades da Safra para a gente entender como que fica o clima para os próximos dias. Depois temos o Pecuário e Mercado e ali ao longo do dia, mais para frente, temos uma programação recheada de muita informação, cobertura de eventos especiais, como teremos a cobertura semana que vem da AgriShow, cobertura de viagens, enfim. Realmente muitas informações, podcasts. Por isso é muito importante, né, você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar aqui no site. Lembra também, temos até o dia 24 para a votação do primeiro turno dos mais admirados do agronegócio, que é onde vocês mostram para a gente onde a gente está acertando e, claro, retribui todo o carinho de vocês aí, nos indicando como site, como programas especializados, os nossos jornalistas, os nossos podcasts. Enfim, vamos aí, né, fazer parte dessa votação. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.